Um sinal desses novos tempos cada vez mais tecnológicos é a dependência em internet. Essa realidade vai ser abordada nesta quinta-feira em palestra a ser realizada no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. A palestra vai ser ministrada pelo psicólogo Cristiano Nabuco, coordenador do Grupo de Dependência de Internet do HC. É com ele que vamos conversar agora para saber se existe um uso ideal para a internet. Doutor Cristiano, antes da gente falar da dependência, como identificar que o limite do uso ideal da internet está sendo ultrapassado?
Olha, essa é uma pergunta que eu acho que é uma das mais relevantes, porque hoje a tecnologia como um todo, sejam as redes sociais, as plataformas digitais, toda a mídia digital, ela acabou entrando nas nossas vidas de uma maneira extremamente intensa, fazendo, inclusive, com que nós, muitas vezes, percamos a identificação de quando que uma utilização ela é saudável para quando ela começa a se tornar um problema maior de comportamento. Então, respondendo sua pergunta, né, a ideia é, o problema é instalado quando as pessoas não conseguem mais viver sem essa tecnologia. A exemplo do que aconteceu agora com o bloqueio do WhatsApp. Existem pessoas enlouquecidas porque querem ter o acesso e não podem, a ponto então de criar um grande desconforto.
Agora, essa dependência, ela ocorre por um vício de uso ou existem alterações químicas no cérebro da pessoa que fazem ela agir dessa maneira? O que que acontece com o corpo dessa pessoa, com a mente dela?
Olha, nós sabemos que o nosso cérebro, naturalmente, ele é direcionado para buscar novas informações, né? Existe, então, como se fosse uma curiosidade quase que natural. À medida em que o cérebro, então, se depara com modelos, plataformas como essa, que a internet como um todo oferece, obviamente que à medida em que eu tenho uma nova informação, aquilo, num primeiro momento, me gera uma satisfação, né? Gera um bem-estar. Rapidamente o meu cérebro aprende, então, que cada vez que eu clico no botãozinho do e-mail ou que eu entro numa rede social e eu começo a atualizar, aquilo cria, então, um processo dentro do meu cérebro, né, que está ligado todo o processo de liberação de dopamina. Vamos lembrar que a dopamina é um neurotransmissor que ele é liberado em situações, por exemplo, de uso abusivo de cocaína, de sexo, de compras. Então, é como se fosse toda uma nova circuitaria, vamos dizer assim, toda uma cadeia de comportamento que o cérebro aprende e que perpetua, então, esse comportamento de cada vez mais ele buscar para obter, então, aquele prazer inicial.
Esse distúrbio, essa dependência, ela é tratável, é corrigível?
Ela é corrigida, sim. Ela se assemelha, né? Nós temos por base aquilo que nós chamamos de comportamentos aditivos. Existe uma coisa que nós chamaríamos de dependência química, que seria o álcool, as drogas, e uma outra categoria de comportamentos que nós chamaríamos de dependências comportamentais. Nela, incluiríamos, então, o uso abusivo de tecnologia, assim como o jogo patológico, né? Então, nós temos características muito semelhantes para tratamento dessa dependência com um resultado muito, muito satisfatório.
Houve o caso de um casal sul-coreano que estava desempregado e não parava de jogar e deixou seu bebê de meses morrer porque eles não saíam do computador.
Por negligência dos pais, exato.
Nesse caso é necessário uma internação. Como é que se lida com uma situação tão radical?
Olha, quando nós lemos essas matérias, muitas vezes ficamos pensando, puxa vida, como que uma pessoa chegaria a tal ponto, né? E isso, na verdade, é algo corriqueiro no nosso ambulatório. Para se ter uma noção, um dos casos mais emblemáticos que nós tivemos foi de um jovem de 16 anos, que ele foi levado à força pelos pais, né, compulsoriamente pelos pais, e ele chegava a ficar 50 horas conectado de uma maneira ininterrupta. Ele não se alimentava, ele urinava na calça, ele evacuava na calça, exatamente para que ele não perdesse as vantagens que ele tinha obtido, exatamente por ter uma pontuação maior num determinado jogo de combate. Então, é como se aquilo criasse não só, então, um problema, né, vamos chamar assim, dopaminérgico, mas também resolve aspectos psicológicos. Era um rapaz que ele era muito solitário, ele tinha depressão, ele tinha também obesidade mórbida, então criava uma perspectiva também de contato social. Então, é como se, né, muitas vezes, hoje, essas atividades que se realizam na internet, elas funcionassem, aspas, essa é uma expressão que um paciente nosso usa, como um verdadeiro antidepressivo virtual. Então, cada vez que os indivíduos entram na rede, eles declaradamente se sentem melhor. E isso nós sabemos que, de fato, acontece.
Existe o caso de pais de menores que controlam o uso do computador ou do celular, que tem acesso ao Wi-Fi, ao WhatsApp. Dia de semana só pode, digamos, uma hora por dia, e finais de semana liberam outro tanto, por exemplo, 3 horas por dia. A criança fica brava porque tem esse controle. Isso é errado ou é o correto?
Não, é corretíssimo, corretíssimo. Existe um certo tipo de glamour, eu não sei como que nós chamaríamos, por parte dos pais, de perceberem que os filhos estão manuseando os eletrônicos de uma forma absolutamente exemplar, né? A gente até ouve muitas vezes, olha que bonitinho, então basta você ir num restaurante ou em qualquer outro local, você verá uma parcela expressiva de crianças que não interage com as outras porque prefere os eletrônicos. Recentemente, inclusive, eu até vi acho que foi no Google, um carrinho de bebê que lançaram agora nos Estados Unidos, que ele tem um suporte para iPad. Né? Quer dizer, a criança mal consegue sustentar a cabeça e já tem ali um iPad. Então, isso é muito ruim. Nós já temos pesquisas que começam a comprovar que quanto mais tecnologia você utiliza nesta fase inicial de formação, maiores serão os impactos de desenvolvimento, de raciocínio lógico, de funções executivas que a criança vai ter comprometido futuramente.
Hoje em dia, como os números se apresentam no laboratório com relação aos tratamentos e aos dependentes de internet?
Olha, nós temos, de uma maneira ou de outra, um público que ele é absolutamente eclético. Né? Quando nós iniciamos esse trabalho há quase 10 anos atrás, havia uma ideia de que possivelmente os jovens, adolescentes ou os adultos jovens seriam aqueles que mais ficariam navegando na rede. E isso se mostrou um equívoco, né? Quando nós abrimos pela primeira vez o tratamento, nós tivemos um número expressivo de pessoas na terceira idade, 60, 70, 80 anos, que não conseguiam se desconectar.
Para a gente encerrar, poderíamos dizer que esses dependentes são pessoas solitárias?
Olha, fundamentalmente eu diria que são pessoas solitárias, são pessoas que possuem uma baixa autoestima e são pessoas que apresentam um manejo das situações sociais muito precário. Então a internet, na verdade, se torna uma grande porta de saída para vidas que muitas vezes têm pouco sentido e que não têm propósito algum.
Esse foi o Dr. Cristiano Nabuco, ele que é psicólogo, coordenador do grupo de dependentes de internet do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que irá falar nesta quinta-feira em uma palestra sobre dependência de internet. Ela acontecerá das 11 ao meio-dia no auditório do primeiro andar na Ala Sul do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, que fica na rua Doutor Ovídio Pires de Campos, 785, Cerqueira César. Simone Lemos, para a Rádio USP.